ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Rádio Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. Pontualmente 18 horas, começando mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem na mesa de áudio o talento de Roberto Barrucho, com a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Comigo, Brenda Balbi. A gente já começa mais uma edição do programa No Mundo da Bola, falando do...
O que vem por aí?
Vasco da Gama e Lanús, com transmissão da Nacional. Você vai se ligar, hoje é jogão de bola, Copa Sul-Americana, a partir das 9h15, a Nacional começa com show de bola nacional, todas as emoções de Vasco da Gama e Lanús, direto de São Januário. Você se liga em 87.1 FM, 1130 AM, também nos sites das rádios EBC. E quem tem as informações desse jogão é o repórter Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Terça-feira é dia de Vasco e Lanús, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. A partida acontece em São Januário, com transmissão da Nacional a partir das 9h15 da noite, hora de Brasília. O time da casa vem de 3 vitórias seguidas dentro dos seus domínios. Ganhou do Santos e Sport pelo Brasileirão e do Puerto Cabello da Venezuela pela própria Sula. O atacante Rayan, que foi titular no empate em 0-0 com o Flamengo, fala da expectativa para a partida desta noite.
A expectativa está muito boa, o grupo está muito confiante. O jogo contra a Argentina é sempre difícil, mas o grupo trabalhou bem e estamos nos últimos 3 jogos, alguns jogos em casa. Em casa a gente somos muito fortes, então se Deus quiser vamos manter essa pegada.
O técnico Fábio Carilli deve mandar a campo. No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique. Dupla de zaga, Lucas Freitas e João Vitor. Na lateral esquerda, Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. No ataque, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. Quem deve ficar como opção para Carilli é o meia Adson, relacionado para a partida. Este será o jogo de número 20 do treinador Fábio Carilli, que soma até agora 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O jogo é encarado como decisivo na Sul-Americana, porque Vasco e Lanús têm os mesmos 4 pontos, mas os argentinos lideram a chave por terem melhor saldo de gols. As outras duas equipes do Grupo F, Melgar do Peru e Puerto Cabello, também jogam hoje à noite, pela terceira rodada da Sula. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Claro que valeu, valeu demais, xará Rodrigo Ricardo, 18 horas, 4 minutos, e eu estou ao lado da Brenda Balbi. Vasco da Gama e Lanús, jogo que a Nacional transmite com o André Marques. Eu estarei ao lado do Carlos Molinari e do Jean Roberto Cerqueira. O que você espera para esse jogo? Boa noite, Brenda!
E aí, Rodrigo, tudo bem com você? Tudo boa noite para você, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui pela Rádio Nacional. Olha, duelo interessante, o Vasco vem numa crescente, né? Ainda tá longe de desempenhar um futebol agradável de ser visto, mas tem conseguido pelo menos alguns resultados interessantes. Dentro de São Januário ainda não perdeu. Pode ser que isso seja um fator positivo pro Vasco, mas enfrenta uma Lanús que, como o Rodrigo Ricardo bem colocou, é o líder do grupo, né? Então, um confronto direto entre as duas equipes por posição no grupo. É um jogo, acredito que será muito equilibrado, né, Lanús, por mais que seja visitante. É uma equipe forte também, com uma história vasta ali nas competições sul-americanas. Então, acredito que o jogo será muito equilibrado, Rodrigo.
Agora, o técnico do Vasco, Fábio Carilli, todos davam como praticamente certa a demissão dele após um decepcionante empate na estreia contra o Melgar, onde o Vasco vencia por 3-1 em 10 minutos, sofreu o empate. Ganhou uma sobrevida com os resultados do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Teve a derrota para o Ceará, mas agora teve o jogo contra o Flamengo, em que ele foi bem. Primeiro tempo, o Vasco foi muito bem, por sinal. Uma derrota hoje pode colocar o Carille de novo na corda bamba?
Eu acho
que sim. Aliás, uma derrota, né?
Eu acho que sim, Rodrigo. É porque aqui no Brasil a gente tem essa instabilidade, né? Quando o time dentro de campo não alcança os resultados esperados pelo torcedor, a corda ela sempre aperta um pouquinho mais o pescoço do treinador. Mas o Vasco vem embalado, né? O jogo contra o Flamengo foi um duelo muito interessante em que o Vasco conseguiu se equiparar à equipe rubro-negra aqui no plantel. A nível de plantel, o Flamengo é muito melhor do que o Vasco, então chega para esse jogo de hoje com uma moral um pouco elevada, né? Então, assim, vai ser um duelo equilibrado, mas acredito que uma derrota coloque o Carille em maus lençóis.
Eu sou mais Vascão, eu acredito! E a gente transmite a partir das 21h todas as emoções de Vasco da Gama e Lanús. 18h05 e não será dessa vez que Tite vai retornar ao Corinthians. Hoje pela manhã o treinador anunciou que recusou a proposta do clube por questões de saúde. Em nota oficial divulgada nas redes sociais, Tite afirma que conversou com a família e decidiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar de questões de saúde física e mental. Ontem à noite, o treinador não se sentiu bem. Depois de sofrer uma crise de ansiedade, Tite concluiu que é hora de segurar um pouquinho a onda para depois sim voltar a trabalhar. Em comunicado publicado hoje, a diretoria do Timão afirmou que o treinador já era esperado para comandar o treinamento de hoje e desejou uma pronta recuperação. Com isso, o principal alvo do Timão passa a ser Dorival Júnior, para substituir Ramon Dias. Diretor executivo do clube, Fabinho Soldado, viajou para Florianópolis para tentar a contratação do ex-técnico da seleção brasileira. Antes de falar se Dorival será uma boa ou não, chega uma hora que tem que priorizar a saúde. Aliás, sempre. A gente tem que priorizar.
Sempre.
E o Tite, que bom que ele teve essa consciência, né?
Com certeza, Rodrigo. Assim, a gente trabalha com esporte, a gente trabalha com futebol, mas eu não posso nem imaginar o quanto é desgastante fisicamente e emocionalmente, principalmente, estar no ambiente do futebol. Ainda mais pro Tite, né, que foi treinador da seleção brasileira, sofreu uma pressão absurda com a seleção brasileira. Não tô falando que os profissionais que estão no meio do futebol não saibam que vão passar por esse tipo de situação, mas entender o seu momento e saber se respeitar, eu acho que é o ponto principal para todo mundo, né? E o Tite foi muito corajoso em assumir, né, em entender o momento dele e realmente priorizar a sua saúde.
Dorival Júnior é o cara?
Olha, Rodrigo, eu gosto muito do Dorival Júnior. Acho que ele não conseguiu desempenhar um bom papel na seleção brasileira, mas por N outras questões. E acho que é, sim, um bom nome para a equipe do Corinthians. Corinthians que vem aí numa instabilidade muito grande também, né? Mas nesse momento, para substituir o Ramon Dias, acho que o Dorival Júnior é, sim, uma boa aposta.
Por falar em treinador, Mano Menezes foi apresentado oficialmente pelo Grêmio como substituto de Gustavo Quinteiros. Hoje à noite, no CT Luiz Carvalho, o novo comandante gremista falou sobre o seu retorno ao clube e traçou o planejamento para as próximas partidas.
A primeira ideia é manter o que foi feito para o Grenal como ideia inicial. Vamos partir daí. E a partir dessa ideia, começar a fazer melhoramentos naquilo que achamos que a equipe tem potencial para melhorar. Acreditamos que ela tenha esse potencial bastante grande. Para, num curto espaço de tempo, readquirir essa tranquilidade necessária, a confiança necessária que os jogadores precisam ter para jogar futebol. E acreditamos muito que temos competência para fazer isso e estamos aqui, aceitamos esse desafio.
Mano Menezes também garantiu que suas ideias vão respeitar as características dos jogadores.
Nós temos que chegar, temos que analisar a ideia que faz render melhor os jogadores que nós temos. Em Então sempre fiz assim. As pessoas até acham que a gente joga sempre da mesma maneira, mas a gente não joga sempre da mesma maneira, porque os jogadores são diferentes, são características diferentes. E a minha primeira preocupação sempre é construir com o grupo que eu tenho uma ideia de jogar para aquele grupo. Essa ideia precisa ser boa e ela vai ser boa se os jogadores que temos começarem a crescer individualmente e o time coletivamente conseguir executar bem. Essa é uma medida que o treinador sempre tem que ter. A ideia é boa? Se a ideia é boa, os jogadores estão individualmente bem, se sentindo confortável dessa maneira, e os resultados dentro do campo comprovam que ela está certa.
Mano Menezes no Corinthians, técnico que tem uma identificação muito grande. No Grêmio, melhor dizendo, obrigado, Brenda. Que tem uma identificação muito grande com essa equipe, há duas décadas atuou lá com sucesso. Vai dar certo?
Olha, eu acho que justamente por ter esse elo, né, essa identificação, a probabilidade que, pelo menos inicialmente, as coisas andem favoráveis para o Mano é maior. Mas a equipe do Grêmio, além da contratação de Mano Menezes, precisa contratar para o seu plantel também, né? É uma equipe limitada. Então, para o restante da temporada, se não fizer algumas contratações, não adianta falar que é só culpa do treinador. Porque é muito fácil falar que é culpa do treinador, né?
É sempre assim, né?
Mas dentro de campo não é o treinador que tá lá tocando pro lado, chutando de longa, né? Cabeceando, etc. Então, acho que inicialmente o Mano tem tudo pra dar certo com o Grêmio, sim. Se ele conseguir alguns reforços além da equipe que ele tem hoje.
É, porque o Corinthians... O Grêmio, se esmeia o Corinthians. Fala em Mano, eu lembro do Corinthians. O Grêmio tem... De fato, um elenco que precisa ser qualificado. O elenco do Grêmio hoje é limitado.
Sim, é porque o futebol brasileiro, na Série A do campeonato, né? Ele tá cada vez mais equilibrado. Então, se você faz um time mais ou menos, o campo sente, né? Não tem jeito.
E são 38 rodadas.
Exatamente.
Agora que estamos indo pra sexta, 18 horas 12 minutos. Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com Luiz Ferreira.
E a Federação Internacional de Tênis de Mesa, a ITTF, divulgou mais uma atualização do seu ranking mundial. E como era de se esperar, Hugo Calderano ganhou posições depois do título da Copa do Mundo conquistado nesse último final de semana. A competição realizada em Macau deu 1.500 pontos para o campeão, estando no segundo nível de eventos do ranking, atrás apenas do Campeonato Mundial, das Olimpíadas e de torneio Grandes Mesh, que são a versão do tênis de mesa para os grandes lãs do tênis. Esses torneios dão 2 mil pontos. Antes da competição, Calderano estava na quinta posição no ranking mundial. Com os 1.500 pontos conquistados nesse final de semana, o brasileiro subiu duas posições, igualando sua melhor colocação. Ele está em terceiro lugar, com 4.575 pontos. Entre as mulheres, Bruna Takahashi também ganhou posições no ranking mundial da ITTF. Com os 265 pontos feitos na Copa do Mundo em Macau, se tornando a primeira brasileira a chegar nas quartas de final da competição, Bruna ganhou 8 posições e agora é a 16ª colocada da lista, com 1.385 pontos. Essa é a melhor colocação da carreira de Bruna Takahashi. E ela também é a melhor atleta das Américas da lista. E agora falando de tênis, o brasileiro Thiago Monteiro foi derrotado pelo estadunidense Ethan Quinn por 2-7-1, com parciais de 6-2, 6-7 e 6-7, na última rodada do qualifying do ATP Masters 1000 de Madrid. Com isso, o Brasil terá apenas o jovem João Fonseca, número 65 do ranking mundial da ATP, confirmado na chave principal da competição. Entre as mulheres, Beatriz Haddad Maia será a única representante do Brasil no WTA 1000 da capital espanhola. E a seleção brasileira de natação paralímpica vai participar da etapa de Indianápolis, nos Estados Unidos, do World Series. A competição será realizada entre os dias 24, próxima quinta-feira, e 26 de março, próximo sábado. A delegação nacional conta com 5 atletas, além de 2 treinadores, 1 classificador, 1 terapeuta, 1 biomecânico, 1 enfermeira e 1 médica. A lista conta com nomes fortes da natação paralímpica brasileira e alguns bem conhecidos. O mineiro Gabriel Araújo, Araújo, Gabrielzinho, da classe S2, limitações físico-motoras, dono de 6 medalhas paralímpicas, sendo 5 de ouro e 1 de prata, e os catarinenses Talisson Glock, campeão paralímpico na prova dos 400 metros livre S6 em Paris 2024 e dono de 9 medalhas em jogos, e Larissa Rodrigues, da classe S3, limitações físico-motoras, medalhista de bronze nos 150 metros medley e 200 metros livre no Mundial da Ilha da Madeira em 2022, são alguns dos nomes que vão marcar presença em Indianápolis. Vale lembrar que as provas do World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações, as finais e as medalhas serão definidas por meio do índice técnico da competição, o ITC.
Muito obrigado, Luiz Ferreira. 18 horas 15 minutos e olha aqui, ó. Vasco vence o Flamengo de virada e abre vantagem nas semis da Copa do Brasil Sub-17. Jogo com 6 gols. Flamengo marcando com Rayan e Lucas Melim e o Vasco virando com Diego Minetti, Davi Gomes e Andrei Rodrigues, que marcou 2 vezes. Vasco da Gama, portanto, abrindo uma importante vantagem. Equipes voltam a jogar na próxima terça-feira no Luso Brasileiro novamente. E Vasco e Flamengo vão decidir aí quem passa para a grande final da competição. Impressionante como a base do Vasco, tanto a Sub-17 como a Sub-20, toda semana atropela o Flamengo, Breno?
É, o Vasco é forte, bastante forte nas categorias de base, né, Rodrigo? Mas o que me chama a atenção é que a gente quase nunca vê esses grandes talentos da base no profissional, né? A gente não vê esses talentos despontando como atletas profissionais. Isso é um pouco preocupante.
18 horas 15 minutos, olha, tem dança das cadeiras nos treinadores das equipes do futebol feminino, hein? Pouquíssimo tempo depois de comunicar a demissão de Maurício Salgado, o Flamengo anunciou a contratação de Rosana Augusto para assumir a equipe. Essa, inclusive, será a primeira vez que o Clube da Gávea terá uma mulher na função. Rosana chega ao Flamengo acompanhada do auxiliar técnico Ney Melo. No Flamengo, ela vai encontrar uma equipe repleta de nomes experientes, como a Cristiane, a Gláucia, a Jucinari, e também jovens das categorias de base do Flamengo, como a Núbia, a Laíssa e a Isa Cruz. Em entrevista ao videocast Copa Delas, no final de 2023, Rosana falou sobre a importância de se dar oportunidades às atletas mais jovens.
Sem dúvida alguma, quanto mais as jogadoras são expostas, melhor elas se tornam, né? Em todos os aspectos, seja ele físico, técnico, tático e principalmente mental. Quando elas competem, elas procuram buscar soluções diferentes, né? O treino, ele te dá um repertório para você apresentar no jogo, só que se você não competir, talvez você não consiga transferir tudo que foi passado. Então a importância delas serem expostas em competição.
Como jogadora, Rosana Augusto participou de 4 Jogos Olímpicos, ficando com a prata em 2004 e 2008, 4 Copas do Mundo e 3 Jogos Pan-Americanos. Após deixar os gramados, ela comandou o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino até ser contratada pela CBF para treinar a Seleção Brasileira Sub-20 já no final de 2023, conquistando o Sul-Americano da categoria de forma invicta e disputou o Mundial na Colômbia. Acho que é quase uma unanimidade, um grande nome, né?
Excelente, excelente contratação do Flamengo. Rosana é uma treinadora que já se provou, né? Uma treinadora que chega numa categoria sub-20 de Seleção Brasileira e vence um Sul-Americano de maneira invicta. Ela mostra que ela não tá ali à toa, né? Mas o que me chama a atenção é que depois que ela sai da CBF, ela sai ali meio sem motivo, né? Nunca deixaram claro o motivo ali dela ter sido mandada embora, já que ela fez uma excelente campanha como treinadora. Mas o fato é que ela chega ao Flamengo num momento muito importante para a equipe da Gávea, né? O Flamengo, que ainda não deslanchou no Campeonato Brasileiro, ocupa a 9ª posição na tabela, não tá nem ali no G8 da competição, pro elenco estelar que tem, né? Tem muitas jogadoras ali experientes, como você já bem colocou, Rodrigo, a Cristiane, a Gláucia, a Jucinara, a Thaisa Moreno, enfim, a lista é grande e o que tem desempenhado dentro de campo o Flamengo feminino ainda não está à altura dos nomes que tem no plantel. Então a Rosana chega num momento interessante para mostrar o trabalho dela, né? E acredito que será muito bem visto, já que a Rosana, inclusive, jogou junto com a Cristiane, né? Então, é uma figura ali de liderança que impõe respeito por, né, já ter ali conhecido a maioria das jogadoras, inclusive ter jogado com algumas delas.
Muito boa sorte para a Rosana Augusto, 18 horas 20 minutos, esse é o No Mundo da Bola, voltando para o masculino, o Flamengo entra em campo daqui a pouquinho, às 19 horas, para enfrentar a LDU na altitude de Quito, hein? Quem tem as informações é o Rafael Monteiro.
Boa noite, meu amigo Rodrigo Campos, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta a LDU nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 7 horas da noite no estádio Casablanca, em Quito. Além dos equatorianos, o Flamengo terá de encarar uma altitude de 2.850 metros. E o técnico Felipe Luiz fala das dificuldades de jogar nessa condição.
Bom, eu não sou muito de dar recados para torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo, vocês já me conhecem bem. Mas assim, nunca é fácil jogar na altitude, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né? Conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória.
Ele também comentou o retorno aos poucos do atacante Pedro, que ficou de fora dos gramados por 7 meses, se recuperando de lesão no joelho esquerdo.
O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Ele tem, então, o minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam, para dar mais tempo para ele, para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo, agora são 7 meses sem jogar, acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito.
Ao todo, foram 26 jogos da LDU contra clubes brasileiros. Os equatorianos venceram 17, empataram 3 vezes e perderam 6. O Flamengo foi o último time do país a vencer em Quito. Em 2021, os rubro-negros venceram por 3-2. Valeu, Rodrigão!
Claro que valeu, Rafa! É bem mais um herdeiro, hein, Rafa? Parabéns, meu garoto! Bom, notícia de agora, foi divulgada a escalação do Flamengo para esse jogo contra a LDU e o atacante Plata está fora, sentindo dores no joelho direito. Ele foi vetado pelo departamento médico e será reavaliado quando voltar ao Rio de Janeiro. O time que entra em campo daqui a pouquinho é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e o Gerson, capitão do time, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Juninho. Perde muito o Flamengo sem o Plata com o Juninho, Brenda?
Rodrigo, perde, mas não perde tanto assim não, tá? Claro que o Plata é um jogador excepcional, velocidade muito veloz, tem um contra um interessantíssimo, mas o Flamengo tem um plantel muito qualificado, né? Por mais que seja uma perda grande, o Flamengo ainda consegue manter o alto nível com o reserva que entrar ali pro time titular.
Boa sorte pro Mengão, 18 horas 23 minutos. Ainda sobre Libertadores, o Inter vai receber o Nacional de Montevidéu daqui a pouco, 9:30 da noite, no Beira-Rio. O volante, aliás, o zagueiro Vitão, destaca as dificuldades dessa partida de logo mais.
É um jogo que vai ser bastante difícil, né? Vai exigir o máximo de concentração da nossa equipe. Então, a gente está trabalhando muito bem, né? O time tá focado, ciente do que tem que ser feito, né? Todo mundo já sabe que é uma competição diferente, então já mudamos a chave e vamos em busca de mais 3 pontos dentro da nossa casa, que é essencial aí para a nossa classificação.
Vitão também fala sobre o momento do Inter na temporada e a sequência de jogos da equipe nesta temporada.
Ah, eu acho que nesse momento igual a gente tá conversando, é mais ajustes, né? Porque são pouco tempo de descanso, não dá pra treinar muito, mais um vídeo ali pro campo fazer alguma coisinha. Mas nosso time já tem uma identidade, nosso time tá muito bem, sabe o que tem que fazer dentro de campo. Então é seguir fazendo o que a gente vem, fazendo o que a gente tem feito até agora, que o resultado, sem nenhuma dúvida, ele vai vir.
Brenda, e o Inter, hein?
Olha, o Inter, eu acho que de todos os assuntos que a gente abordou aqui, Rodrigo, é o time que tá em momento pior, né? Porque é um time também com elenco muito delicado, no brasileiro ainda não conseguiu... Na verdade, estou confundindo com o Grêmio. Olha só, eu tô maluca já. É tanto assunto, ficando completamente louca. O Internacional tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Roger Machado é o treinador da equipe colorada. Enfim, vamos lá, reorganizando meus pensamentos. O Inter, ele chega para esse jogo, claro, um confronto muito difícil. Mas acredito na capacidade do Internacional dentro de casa, né? Hoje dentro de casa, com a sua torcida jogando a seu favor, então tem todos os pontos ali para conseguir explorar, né? Então acredito que hoje consiga um resultado dentro de casa, Rodrigo, um resultado que seria muito importante pro Inter também, né? Porque além de estar bem no Campeonato Brasileiro, também é importante conquistar essa vitória hoje.
Boa sorte pro Colorado! 18h26, amanhã a Nacional destaca todas as emoções de Estudiantes, de La Plata e Botafogo. Bola rolando às 9h30, a partir das 9h15, a nossa abertura de jornada. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Ricardo.
O estádio Jorge Luiz Hirsch, na cidade de La Plata, na Argentina, abre os portões para Estudiantes e Botafogo nesta quarta-feira, dia de São Jorge, 23 de abril, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores da América. O Alvinegro ocupa o terceiro lugar da chave, estreou com derrota por 1-0 para a Universidade de Chile e venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0 no Nilton Santos. O técnico Renato Paiva tem o desfalque do zagueiro Jair e continua sem o atacante Santiago Rodrigues. A boa notícia é que Alexander Barbosa, que sentiu uma lesão no início do jogo contra o Atlético Mineiro, viajou junto com o elenco botafoguense. Contratado em fevereiro, o técnico Renato Paiva soma 7 partidas à frente do Botafogo, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O mau começo gera críticas. Paiva reconhece o mau momento, mas prometeu reação logo após a derrota por 1-0 para o Galo.
Temos que perceber onde é que estamos a jogar e contra quem estamos a jogar, mas efetivamente, e aí concordo, os resultados não estão a aparecer. Portanto, a fase não é boa, mas este grupo já sabe o que é isso, já reverte, este clube já teve momentos difíceis, já reverteu, portanto é isso que vamos continuar a fazer com o trabalho.
A equipe carioca não vence há 3 partidas e ocupa apenas o 15º lugar do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos conquistados. Já o Estudiantes é o 6º lugar do Grupo A do Campeonato da Argentina e vem de derrota por 2-0 para o Boca Juniors. Estudiantes e Botafogo terá a arbitragem de Gustavo Terreira, do Uruguai, auxiliado pelos assistentes Carlos Barreiro e Matias Muniz, também do Uruguai, além do VAR, que também é uruguaio, Antônio Garcia. A Rádio Nacional transmite o jogo nesta quarta, a partir das 9h15 da noite, com narração de André Luiz Mendes, os comentários de Rodrigo Ricardo e a reportagem de Bruno Mendes. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigão, um abraço pra você, Brenda, rapidinho, e o Fogão, hein?
O Botafogo também tá num momento bem esquisito, né? Bem esquisito, é uma equipe que precisa também se reinventar para não passar sufoco. Na verdade, já está passando sufoco, né? É uma equipe que cria muitas oportunidades, mas tem muita dificuldade em converter essas oportunidades em gol, por isso que tá sofrendo tanto nas competições, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto nas competições internacionais, Rodrigo.
Grande abraço para você, Brendinha.
Valeu.
Vamos partir correndo, tem estádio.
Correndaço.
Agora, lá na TV Brasil, muito obrigado pelo carinho, uma boa noite. Daqui a pouco tem Vasco e Lanús aqui na Nacional. Forte abraço, galera.
Rodrigo Campos.